MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
No dia 15 de janeiro, foi publicada a Lei 14.811, que trouxe mudanças importantes na proteção de crianças e adolescentes contra a violência. A nova lei, por exemplo, criminaliza o bullying e aumenta as penas para crimes contra crianças e adolescentes, entre outras novidades. Para falar sobre o tema, o MP no Rádio recebe hoje a promotora de justiça Tarsila Santos Teixeira, do Ministério Público do Paraná. Doutora Tarsila, primeiramente, de um modo mais geral, qual é a importância dessa lei e no que as novidades que ela trouxe podem afetar a vida das pessoas?
Veja, essa lei, dentro de uma proposta geral, traz algo muito importante para nós, que já é uma questão que se tornou emblemática aí nos discursos e nos eventos e nas reuniões, no sentido de buscar medidas efetivamente preventivas da violência. Eu gostaria de destacar que essa lei é a primeira a prever a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Se vocês forem observar, nós vínhamos num crescente de leis que tratavam muito da tutela das vítimas. Sempre naquela ideia de que nós estávamos nos deparando cada dia mais com a violência concretizada em face de crianças e adolescentes. A partir dessa lei, nós temos uma proposição diferente, uma proposição que nos coloca como sociedade em geral a obrigação de trabalhar com ideias, com estratégias e com políticas públicas que garantam a prevenção de violências e, portanto, a proteção efetiva de crianças e adolescentes. E, ao longo da lei, nós vamos ver algumas alterações legislativas importantes, principalmente, como você bem disse, a criminalização do bullying, posto que o bullying já era classificado como um tipo de violência psicológica, mas não tinha um correspondente típico penal, que passa a ter agora tanto para o bullying pessoal quanto para o bullying virtual, né, o cybercrime.
Então, agora, o bullying tornou-se crime, certo? Quais são as penas previstas?
Em se tratando de penas, nós temos o bullying, digamos, presencial, que tem uma previsão de pena de multa se a conduta não constituir um crime mais grave. Ocorre que a lei também previu o cyberbullying no parágrafo único do artigo 146-A do Código Penal, que seria aquela intimidação sistemática praticada através da rede mundial de computadores, através da internet, portanto, através de aplicativos, de computador, ambiente digital, enfim. Se praticada neste contexto do ambiente virtual, a pena é muito mais grave, então passa a ser de reclusão de 2 a 4 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Então veja que isso só nos evidencia o quanto essa violência está hoje presente no ambiente virtual.
Doutora, considerando que em muitos casos quem faz o bullying é uma criança ou adolescente, essas pessoas também poderão ser responsabilizadas? Qual é a diferença se a pessoa que pratica o bullying tem mais de 18 anos ou menos de 18 anos?
É a mesma regra que vale para todos os outros delitos. Acima de 18 anos, em tese totalmente imputável e, portanto, responde pelo crime e está sujeito às penas ali previstas. O adolescente responde pela prática do ato infracional. O adolescente, assim considerado aquele de 12 a 18 anos incompletos, se ele praticar o bullying, ele vai responder pela prática do ato infracional compatível com o delito de bullying, seja ele no ambiente virtual ou não. Já a criança não responde pela prática de crime. Contudo, crianças que praticam crimes muitas vezes estão inseridas no que nós entendemos como situação de risco e, portanto, podem sofrer medidas protetivas e que podem, inclusive, alcançar os pais.
Doutor, então, considerando que no caso de uma criança ou adolescente envolvido, há duas possibilidades: ela ser vítima de bullying ou praticar o bullying, que agora é crime. O que é que os pais ou responsáveis devem fazer em cada um desses casos? Ou seja, se o seu filho ou a sua filha é vítima ou autor de bullying?
Vamos começar pela vítima, então. Qualquer criança ou adolescente hoje submetido a uma conduta de bullying é uma vítima de um delito e, portanto, existe todo um processo dentro da competência criminal para apuração da conduta e responsabilização do autor. os pais devem procurar uma delegacia de polícia mais próxima, aqui em Curitiba, a delegacia de polícia especializada, que é o Nucria, que também encontramos em várias outras comarcas maiores, como Londrina, Foz do Iguaçu, devem procurar a delegacia de polícia e registrar a ocorrência para que sejam feitas as investigações e posicionado sobre a efetiva ocorrência ou não do delito. Já aqueles pais que são comunicados que seus filhos estão praticando delito, nós temos que considerar duas hipóteses. A hipótese daquele autor que foi noticiado, digamos, né? Existe já um boletim de ocorrência, ou existe um registro de ato infracional, ou existe alguma investigação em algum dos órgãos de repressão, inclusive no Ministério Público. Esses pais vão ter que dar o suporte para o seu filho responder pela prática. Se for o caso de responsabilização, esses pais têm que se implicar com isso. A prática do ato infracional pelo adolescente prevê um procedimento que visa a reeducação, visa a ressocialização, visa alcançar o vencimento daquelas situações que levam esse adolescente a transgredir. Então, há uma necessidade de envolvimento da família, de implicação da família com esse processo e com as consequências dele. O que não podemos admitir é que, ainda que o adolescente seja o autor do ato infracional, que os pais não se comprometam com a resolução disso tudo, né?
Doutora Tarsila, com o avanço da tecnologia, surgiram coisas que não estavam contempladas na legislação, como é o caso dos crimes cibernéticos cometidos, por exemplo, pelas redes sociais ou até pelos aplicativos de mensagens. O que é que a lei traz de novidade a esse respeito?
Nesse aspecto, em relação aos cibercrimes e todas essas condutas que ocorrem no ambiente virtual, a lei, na verdade, ela vem quase que responder ao anseio da maioria dos profissionais que atuam na área e da sociedade como um todo, dada a realidade hoje experimentada nesse sentido, né? Onde a violência por meios virtuais está muito ousada, condutas bastante incrementadas hoje pelas facilidades que o mundo virtual acaba oferecendo. E nós não estávamos dando conta de fazer o combate, de fazer o contraponto a essas condutas, porque nós estávamos muito atrás. Infelizmente, em se tratando de violência cibernética, eles estão muito à nossa frente. Esses agressores, principalmente de natureza sexual, e aqueles que trabalham com a questão da ofensa à integridade e à vida das crianças e adolescentes, eles estão ousando muito, eles estão usando cada dia mais estratégias e recursos que nós não estávamos tendo instrumentos para um embate minimamente equilibrado. Então, essa lei realmente ela veio num momento importante. Nós passamos aí por várias situações. Vamos exemplificar aqui a questão da baleia azul, a questão de jogos online e plataformas que criam desafios, que crianças e adolescentes são desafiadas a transgredir, a cometer furtos, a cometer pequenos delitos, a se automutilar, até chegando ao cúmulo de desafios de ofender a integridade ou a vida de alguém. Então, nesse sentido, foi muito importante essa previsão legal. E uma das mais importantes aqui é o parágrafo 5º trazido ao artigo 122, já que o artigo 122 já criminalizava a conduta de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação. Essa questão da automutilação é um ponto bastante forte hoje na nossa realidade da violência contra crianças e adolescentes, porque ela muitas vezes, no mais das vezes, decorre de uma violência psicológica que essa criança está sofrendo e ela se automutila. Ou se automutila porque não consegue lidar com as consequências da violência física ou sexual que está sofrendo também. Mas o importante é essa previsão que a lei trouxe no sentido de aplicar a pena em dobro quando o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por esses responsável. Então, assim, qualquer plataforma, aplicativo, rede virtual, jogos online, qualquer mecanismo no ambiente virtual que seja utilizado para esse tipo de instigação, para esse tipo de induzimento, vai levar o responsável a uma responsabilização em dobro, ou seja, a pena que é de 6 meses a 2 anos pode então chegar a 4 anos de reclusão.
Doutora, um ponto importante, o que é que os pais e responsáveis podem fazer para evitar que crianças e adolescentes sejam vítimas desses criminosos cibernéticos que a senhora disse que estão sempre um passo à frente?
Essa é uma pergunta muito importante, Tomás, e é uma tecla que nós sempre batemos. Os pais precisam se comprometer mais com a educação efetiva de seus filhos. Educação no sentido de entregar aos seus filhos conhecimento, fortalecimento, empoderamento, informação e segurança suficientes para que eles entendam e para que eles identifiquem situações de perigo. A verdade é que nós temos visto cada vez mais que essas crianças e adolescentes que estão submetidas a esse tipo de violência estão vivendo à margem de qualquer cuidado, qualquer orientação, qualquer dedicação dos pais. Eu tenho dito que os pais precisam enxergar seus filhos. Não basta você alimentar, vestir e mandar para a escola. Você tem que dedicar tempo, você tem que conversar, você tem que adentrar ao mundo infanto-juvenil, se fazer entender, compreender a realidade que permeia as relações na idade, principalmente dos 10 aos 18 anos, que é a idade que eles mais têm essa interação virtual. E conversar com seus filhos, e esclarecer seus filhos, e trazer informação através de livros, de profissionais, de documentários. Colocar um filho para ficar jogando joguinho no celular, para te deixar em paz, para você assistir novela ou para você ficar no Instagram, não é uma estratégia boa, com certeza não é. A estratégia é, converse com seu filho. Tem muitas mães, tem muitos pais que dizem, ah, meu filho não me incomoda, ele fica no quarto, no computador, fica quietinho. Gente, isso não é algo positivo. Ficar muito nas redes sociais, que começa a criar na criança, no adolescente, uma dificuldade da interação social verdadeira. Ele começa a ficar mais amedrontado e ele começa a mergulhar naquele mundo virtual de uma forma doentia, de uma forma perigosa, de uma forma bastante nociva. Então, o que os pais têm que ter? Tem que dar limites para o uso das telas, tem que conversar com seus filhos sobre fake news, sobre perfil fake, sobre a inadequação deles acharem que precisam atender a esses desafios, a essas exigências do mundo virtual para pertencer a um grupo, para ser alguém legal, bacana, bom. Não, ele tem que se sentir acolhido e respeitado no seu mundo e não buscar isso, não sentir necessidade de buscar isso no meio virtual.
Doutora, um ambiente muito importante para o combate ao bullying e outras formas de violência contra crianças e adolescentes é a escola. Aliás, a lei estabelece a exigência de certidões de antecedentes criminais de todas as pessoas que trabalhem em locais onde há atividades com crianças e adolescentes, como é o caso da escola. O que é que a senhora poderia dizer quanto à importância e ao papel da escola nessa luta contra a violência voltada a crianças e adolescentes?
A escola é o segundo ambiente mais importante na vida da criança e adolescente. Sem dúvida nenhuma, tirando a sua casa, a sua família, quem mais tem interação com a criança e adolescente, portanto, tem mais possibilidade de fazer alguma diferença na vida dessa criança, dessa adolescente, é o profissional da educação. Não é à toa que a ementa da lei prevê medidas de proteção à criança e adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares. A escola vem nessa lei como um sistema destacado de importância na rede de proteção à criança e adolescente. Porque é onde a criança passa muito do seu tempo. Porque é onde acontecem muitas das violências. Porque é onde a criança geralmente busca auxílio se não consegue fazê-lo junto à família. Então, a lei trouxe uma evidência a essa responsabilidade, tanto ao definir a escola dentro da Política Nacional de Prevenção e Combate à Violência como um ambiente privilegiado de ações, estratégias e políticas, como também um ambiente que deve se responsabilizar com mais veemência pela quebra desse ciclo de violência. E quando eu digo isso, eu digo sobre dois aspectos, já que nós percebemos que as pessoas têm uma visão no sentido de que a escola apenas é o ambiente onde as violências acontecem entre seus pares, entre alunos, entre colegas, mas também aqui é importante evidenciar a própria violência institucional. a violência praticada pelos profissionais que, ao adotar de procedimentos inadequados na abordagem de crianças e adolescentes vítimas de violência, acabam praticando a revitimização, que hoje também foi elevada à condição de delito, de crime. Violência institucional é crime. Desde 2022. Dessa forma, nós vamos ver ao longo da lei que, além da exigência de que esses estabelecimentos educacionais tenham hoje segurança quanto aos profissionais que estão atuando com essas crianças, que não tenham antecedentes criminais, que não tenham envolvimento com práticas delitivas, a lei também prevê a necessidade desses profissionais terem capacitação continuada para que todos os agentes públicos que atuam com crianças e adolescentes em situação de violência sexual. E também outras previsões de capacitação e preparo para que esses profissionais não mais incidam em abordagens inadequadas que muitas vezes geram mais desgaste, mais danos para aquela vítima do que a própria conduta a que ela foi submetida. Então, é uma visão que nós temos que ter sobre dois aspectos diferentes, tanto a escola como o ambiente que deve se comprometer com efetiva proteção, como a escola, como aquele ambiente em que a criança vai estar, de fato, submetida a várias situações e que a escola, portanto, tem que estar preparada para fazer frente a isso.
Doutora Tarsila, muito grato por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 41-3250-4469 ou pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.